Sexta-feira, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café em Prosa, nosso podcast especial para o mercado do café aqui do Notícias Agrícolas. E olha só, na semana passada aconteceu o São Paulo Coffee Festival. 15 mil pessoas passaram pelo Ibirapuera para tomar café, conversar sobre café, ver as tendências, mas também fazer negócio. Vamos entender como é que São Paulo, então, se tornou um verdadeiro hub de negócio do café nos últimos 3 dias, né? Na semana passada, por 3 dias, sexta, sábado e domingo. E quem vai conversar aqui comigo hoje é um dos organizadores do evento, Caio Fontes. Seja bem-vindo, Caio, mais uma vez, meu amigo.
Oi, Virgínia, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você batendo esse papo.
E Caio, hoje está fazendo uma semana que aconteceu o evento, o início do evento, e a gente ainda está vendo o São Paulo Coffee Festival muito vivo, né? Todo mundo na rede social falando bastante, o Instagram bombando. Terceiro ano de evento, eu queria que você contasse para a gente qual é o termômetro que você tem aí passado alguns dias. Já deu para descansar?
Já deu para descansar e já para começar a pensar no ano seguinte,
Muito
Vi.
bom.
Esse ano o evento se consolida como um evento que tem o propósito de fazer a divulgação, promoção desse consumo de cafés especiais na praça aqui de São Paulo, mas consequentemente São Paulo uma grande capital, então tem reverbera aí para o resto do país. Como você disse, recebemos 15 mil pessoas, é um crescimento comparado ao ano passado de cerca de 20% na visitação. E esse crescimento também se refletiu no número de marcas presentes no evento. Então, a gente também teve um crescimento de 20% a 25% na presença das marcas ali dentro, ativando seus produtos, fazendo os lançamentos junto ao consumidor. E o que você falou, realmente a gente identificou esse ano. Sexta-feira, o evento acabou tendo um perfil também de negócios. Então, o mercado, né, acaba se encontrando, acaba aproveitando o festival para fazer esses negócios, muito lançamento de novos produtos, serviços ali dentro. Então, isso acabou gerando essa característica para sexta-feira. E sábado e domingo, muito forte a visitação. Sábado, a gente acabou até tendo um esgotamento dos ingressos. A Bienal estava absolutamente lotada. E domingo também foi um dia bastante forte.
E Caio, vamos voltar um pouquinho no tempo, porque eu lembro que no primeiro ano a gente trazia para São Paulo, então, um evento que já acontece, que acontecia em outras regiões do mundo. É isso, né? Esse festival nasceu em outros polos e vocês trouxeram ele, aqui para dentro do Brasil.
Exatamente. Esse é um evento que nasceu há uns 12 anos atrás. Teve uma primeira versão dele em Londres, né, onde ele nasceu. Depois de Londres, eles foram para outras capitais. Então, hoje ele tem Nova York, Amsterdã, Paris, Milão. Já teve uma versão em Cape Town, na África do Sul, e também já teve uma versão em Los Angeles, na costa oeste americana. E com isso, a gente já tinha um desejo, né, de realizar um evento com esse objetivo de impulsionar e trazer para mais perto do consumidor todo esse universo dos cafés especiais. Então, a gente fez essa parceria com o pessoal lá de fora, com a Alegra, e trouxemos para explorar os festivals em toda a América Latina. E a gente começou por São Paulo em 2022. A gente teve uma perspectiva de fazer o lançamento antes, mas aí veio pandemia. Bom, isso passou e a primeira edição acabou acontecendo em 2022. Então, já é um evento bastante tradicional lá fora. E o bacana é que a gente consegue manter essa conexão e a gente troca muita figurinha com o pessoal lá de fora para ver o que que está tendo de tendência, o que que está acontecendo, para também trazer isso aqui para dentro do festival, né, em São Paulo, no Brasil.
E Caio, assim, ainda fazendo essa linha do tempo, né, do evento aqui no Brasil, mesmo no primeiro ano, que a gente tinha, de certa forma, muita incerteza como ia acontecer, porque foi logo depois da pandemia, o São Paulo Coffee Festival sempre bombou, né?
sempre. Eu acho que isso é um reflexo do nosso mercado, né, Vi? De quanto ele está
Sim.
aquecido, o quanto ainda existe um consumidor ávido por conhecimento, uma tendência, né, do hábito de consumo, de querer saber de onde vem o produto, quem que está produzindo. Isso é uma tendência que acontece no café, mas também acontece em outros mercados. Então, ele veio no momento que o setor, né, o mercado estava preparado. O primeiro ano também foi um super sucesso. A gente estava com só o térreo da Bienal, e também deu sold out praticamente todos os dias de ingresso. Eu lembro que também aquele ano a gente ficou super preocupado, porque estava tão cheio o evento que a gente estava assim preocupado em não estar gerando a experiência certa. Aí no ano seguinte a gente conseguiu crescer o evento, saiu do térreo, foi para o térreo e primeiro andar, que foi o mesmo formato que a gente repetiu esse ano de 2014, e ele se consolida aí como um bom produto para a gente estar impulsionando o consumo dos cafés especiais, dos cafés de qualidade. Boa parte dos players estão lá, da indústria, então isso tudo muito, muito amarradinho para contar essa história para o consumidor final. E tudo isso pautado por muita experiência, né? A gastronomia também está muito perto do evento, como a gente viu ali, tanto na área, né, da cozinha, quanto também no Food Station, que é uma preocupação nossa, a parte de música, a parte de cultura. Então, realmente, outro dia eu estava até relembrando a definição da palavra festival, que diz quando a gente mistura, né, festival, feira e tal, mas o festival realmente tem essa característica, né? Além de falar ali do produto em si, mas ter toda essa parte cultural, essa parte de música, essa parte da gastronomia que envolve ali o público visitante, participante do evento.
E, Caio, é claro que eu vou aproveitar a sua passagem por aqui para te perguntar como é que você está enxergando esse momento do nosso mercado, né? Porque, vamos relembrar, né? O Caio, além de fazer o festival, ele é responsável também pela Semana Internacional do Café, que a gente vai falar daqui a pouquinho, pela Revista Express, que é a única revista que a gente tem voltado 100% para o café aqui no Brasil, que fez 20 anos, né, Caio?
Ano passado.
Ano passado.
Já fizemos 21 agora. Já estamos então, 21.
E você pensar numa revista que está rodando com 21 anos em pleno 2024, eu preciso te perguntar como é que você enxerga esse mercado e esse momento que nós estamos para os cafés especiais em termos de negócio mesmo, né, Caio? Porque quando a gente entra num evento como esse, a gente enxerga um universo de oportunidades. Mas para nós que estamos dentro da bolha, isso é muito claro e é muito evidente. Como é que você enxerga isso em termos de consumo e para quem está chegando nesse mercado agora, considerando aí a sua experiência no mercado do café?
Bom, Virginia, eu vejo que o momento, ele como você falou a palavra, é cheio de oportunidades, né? A gente está vivendo um momento onde a produção de cafés no Brasil atinge uma qualidade excepcional, né? A gente já sabe que esse lugar nosso, que já é ocupado há muito tempo hoje, é reconhecido e entendido por todos da questão da qualidade, questão de sustentabilidade, produtividade. Então, a gente está num momento onde cada vez mais está chegando cafés excelentes, né? Cafés com histórias, cafés cada vez mais de pequenos produtores, super, super bacana. E do outro lado, a gente tem um consumidor, como eu havia falado agora há pouco, ávido por produtos como esse, né? Então, eu acho que a gente está fazendo aqui uma somatória de duas coisas que é o que faz um mercado continuar crescendo as taxas que ele já vem crescendo na última década, que aí o mercado hoje fala, né, numa taxa de crescimento aí de 10% a 15% em média nesses últimos 10 anos. Então, a gente tem um consumo interno aumentando, a gente vê que o café de qualidade, o café especial, por mais agregado de valor e que tem um preço mais caro do que os cafés comerciais, ele ainda continua sendo um produto muito acessível, né? Então, teve um ex-presidente da BIC, o seu Américo Sato, uma vez, quando a gente entrevistou ele falou, né, o café é um luxo barato, né? Então, ele continua sendo um luxo acessível. Então, por isso que eu acho que a gente tem um espaço enorme de pegar esses 98% da população brasileira que já bebe café e apresentar também esse segmento, né, de café especial para conviver dentro da casa da pessoa ou dentro do consumo fora do lar. Então, acho que é um segmento que só tende a crescer quando as pessoas conhecem. Elas se maravilham com as possibilidades de sabor, possibilidades de origem, possibilidades de história dentro desse segmento do mercado. Então, eu acho que a gente está numa pegada de crescimento bastante positiva.
E vamos falar agora, então, já de 2025, porque você começou a nossa entrevista falando justamente isso, né? Que você já descansou do São Paulo Coffee Festival, mas vocês já começam a se preparar para o ano que vem, é isso mesmo?
É isso aí, a gente já tem, né? O São Paulo Coffee Festival já está com data marcada para o ano que vem, 27, 28 e 29 de junho. E a gente sempre fica, né, com aquela... A gente sai de um evento, o evento desse ano, sim, Virginia, você estava lá, foi incrível, o sentimento do lugar, estava todo mundo assim curtindo muito. E a gente sempre fica também naquela ansiedade também de fazer algo diferente para o ano que vem. Então, a gente já começa os planejamentos. Terminando o evento, a gente já faz reuniões aqui internas para ver o que, que deu muito certo, o que, que a gente vai trazer de inovação. Mas o fato é que esses alicerces do festival, que são pautados por experiência, pautados por degustações, pautados pelo barismo, pautados por cafeterias, produtores que estão torrando seu café e também, né, uma palavrinha que a gente começa a trazer cada vez mais, que é a questão da hospitalidade, ou seja, né, o café tem que ser esse produto dentro da hospitalidade, nos hotéis, restaurantes, cafeterias e afins. Então, essa estrutura ela continua a mesma. Estamos com uma previsão de buscar um crescimento para o evento, né? O evento lotou, tanto na parte de marcas participantes, sim, quanto de visitantes. Então, a gente está agora mapeando como a gente consegue crescer evento, sempre de uma maneira sustentável, sempre de uma maneira que organicamente acompanhe aí o crescimento do mercado. Mas já estamos aqui a mil por hora.
E, Caio, o que que essa ideia, né, de trazer justamente os produtores, em sua maioria os pequenos produtores, que a gente está falando de pequenos produtores, para dentro de São Paulo com seus cafés e, assim, entusiasmados demais para apresentar esse produto, né?
Eu acho que os produtores que estão hoje torrando o seu café e já têm esse produto, né, no varejo, estar no festival é muito importante, porque ele cria uma relação, ele encurta uma cadeia, não só da venda, que eu acho que o festival tem essa possibilidade, ele dá essa oportunidade de uma conversão ali durante os 3 dias, e é uma visitação né, representativa ali, mas mais do que isso, eu acho que torna uma quase como uma pesquisa ali, né, de mercado, da pessoa entender, né, quem são esses consumidores, o que ele está buscando, se o produto dele está preparado para o mercado em relação à embalagem, preço, sabor. Então, é essa possibilidade de tá tendo essa interlocução com o consumidor final que é incrível. Isso vale também para as cafeterias, isso vale até para outros produtos que hoje eles estão presentes dentro do São Paulo Coffee Festival, como, por exemplo, uma panificação, né, que esse ano já teve uma boa representatividade, sim, dentro do festival, os chocolates Bento Bar, porque o que a gente fala, Virginia, é que o festival ele é como se você estivesse entrando dentro de uma grande cafeteria, uma enorme cafeteria. Dentro ali, em volta de uma xícara de café, você tem outros produtos que estão ali, né? Você tem os equipamentos, você tem os acessórios, mas você também tem o que você vai degustar, né, quando você senta numa cafeteria com um amigo, com um conhecido. Então, tudo isso está ali dentro, né? Então, essa oportunidade ali de reunir todos esses agentes aí, participantes dessa cadeia, e que realmente cria uma experiência completa, né? Não é uma experiência que é baseada nos cafés de qualidade, nos cafés que tenham esse diferencial, mas que também traz tudo que está em volta dessa xícara maravilhosa de café, que são esses outros produtos. Então, eu gosto de sempre exemplificar que é um mercado muito parecido em questões de propósitos e valores. O mercado do vinho, né, os vinhos orgânicos, os vinhos naturais, pois esse ano tinha um player lá dentro também levando esse conceito. Então, tudo isso vai se conectando. Hoje você vê as regiões, né, produtoras, Virgínia, produzindo não só vinho, não só café, mas vinho, azeite, os queijos. Então, tudo isso faz sentido e tem espaço ali para dentro, acho que, do São Paulo Coffee Festival. E acho que isso que torna a magia do café ainda mais mágica ali para quem está visitando a gente.
E sabe o que é muito mágico também, Caio? Nos 3 anos, né, que eu participei junto com vocês, nos 3 anos, tinha alguém comigo que nunca tinha participado de um festival como esse, de um evento como esse, e que estão começando a aprender a tomar café e conheceram cafés de outras origens, né? Por exemplo, o ano passado e esse ano também, amigos diferentes que estavam comigo puderam tomar pela primeira vez, por exemplo, o Robusta, né? O Robusta Amazônico, que tem chamado muita atenção. E eu acho que isso é muito interessante também, a gente juntar de novo, né? Em São Paulo, numa metrópole que tem essa vida agitada que a gente conhece muito bem, e apresentar para esses consumidores que não estão inseridos nessa realidade que nós estamos, essa oportunidade de outros sabores, né, Caio? Porque os olhinhos desses meus amigos, os 3 que foram comigo em anos diferentes, brilhando, é uma coisa assim que, se eu fico feliz de ver, eu imagino que vocês, enquanto realizadores do evento, devem terminar os 3 dias com a sensação de missão cumprida, né?
Exatamente, Virgínia. E você usou uma expressão agora há pouco, que a gente que está dentro da bolha, né? A gente já vive muito isso, acompanha, sim, todos os movimentos, mas eu acho que o gostoso de um produto desse, do festival, é esse impulsionamento para o consumo de cafés especiais, cafés de qualidade, cafés de diferentes origens. Então, exatamente isso. Esse ano a gente teve outras origens aqui participando, realmente teve o pessoal de Rondônia estava lá, né? Então, eu acho que tudo isso mostra ainda o que tem para vir e o que tem para ser apresentado para esse consumidor, né? O consumidor está começando a entender, está começando a mergulhar de cabeça, né, cada vez mais nesse universo, e o festival está aí para isso. E fora isso, está um lugar muito gostoso, um lugar que, assim, incrivelmente, as pessoas, no primeiro ano, a gente imaginava, não, o pessoal vai passar 2 horas lá dentro, vai entrar, vai dar umas... Não, a média de permanência no festival é praticamente 5 horas, a pessoa passa o dia inteiro. E aí, você conhece, né? Quem gosta ainda de café, mergulha e fica o dia inteiro tomando café, acaba, sim, o festival 6 horas da tarde, você fala, pessoal, acabou, o pessoal fica mais 1 hora lá dentro, fazendo TNT, fazendo apresentação e tal. Então, eu acho que, assim, toda essa energia que é muito gostosa do nosso mercado, né, Virgínia?
Sim.
Assim, as pessoas, você conhece todo mundo, você tem a oportunidade de falar ali com o produtor que está todo dia ali na fazenda, ou você tem a oportunidade de conhecer um super empreendedor que tem ali alguns projetos bacanas de cafeterias ou de microtorrefações. Então, toda essa proximidade, ela só enriquece e mostra o valor todo que a gente tem por trás aí da cadeia. E eu acho que essa presença da origem, ela vai se fazer cada vez mais presente num festival como esse. É de interesse desses produtores que estão também colocando dentro do seu cardápio a torrefação, né? Então, eles têm o café verde que eles vendem, mas eles também colocam aí dentro desse plano de negócios a torra. Então, acho que é um espaço fantástico para se conectar com o público final.
Muito bom. E, Caio, já que você está aqui, eu vou aproveitar, né? Eu quero falar da Semana Internacional do Café, porque está chegando, né? É outro evento que acaba e a gente já fica esperando o próximo, porque, além de conectar toda a cadeia, você tem essa missão de conectar os atores da cadeia, todo mundo junto.
Exatamente.
Né, Caio? A gente fica esperando os seus eventos para a gente se encontrar com a galera toda. Como é que estão os preparativos por aí?
Legal. Bom, a Semana Internacional do Café também é outro evento que, quando acaba, a gente já senta todos os realizadores para planejar, tanto a gente da Express Company quanto a FAENG, Sebrae e Governo de Minas. Então, é um produto muito robusto. Ele é o principal produto da nossa cadeia, né? um produto, sim, do Brasil, tanto para trabalhar no mercado nacional quanto internacional. Esse ano, a gente tem uma temática pautada em clima, em novos consumidores e em produção. Legal. Então, é uma temática que tudo isso está moldando qual vai ser o futuro do café, né? Então, a gente falou aqui um pouquinho desses novos consumidores, mas também estamos falando aqui um pouco de como o clima vem afetando né, essas nossas previsões de consumo. Sim. E previsões de produção, e você aí no Notícias Agrícolas acompanha maravilhosamente, trazendo para a gente todas essas novidades e desafios para o mercado. E sempre muito animado com aquele pouco conteúdo que a gente traz durante a Semana Internacional do
Pouca
Café.
Coisa.
São poucas coisas, mas, de novo, o DNA tá confirmado, o Fórum da Cafeicultura Sustentável.
Legal.
Então, a gente está exatamente nesse momento aí de definindo, né, a grade de palestras, tudo isso, mas a SIC, de novo, vem como uma forte edição esse ano para continuar, como você falou, conectando aí todos os atores dessa cadeia e sempre apoiar o Brasil nessa nossa liderança e protagonismo na produção de cafés mundiais. Né?
Qual que é a data mesmo, Caio?
SIC está confirmada para 25, 26 e 27 de novembro.
Já, já.
É.
Passa rapidinho.
É isso. Deixa eu só confirmar se essa é a data, porque é tanta data na cabeça aqui que a gente, de vez em quando...
Imagina, o calendário do café é tranquilo.
É, né? Tem pouca coisa, né?
Tem pouca coisa, imagina. É um povo que trabalha pouco, tranquilo.
Desculpa, de 20 a 22 de novembro, é isso mesmo. Pega, pega, inclusive, dia 20, esse ano é um feriado, é o feriado nacional. Sim. Da Consciência Negra, que virou um feriado... que virou um feriado nacional.
Sim,
então,
verdade.
A gente pega, inclusive, a gente está trabalhando com alguns parceiros para, nessa data, fazer algumas ações bastante voltadas para a diversidade. Então, assim, SIC já está vento, toda a programação de vento em polpa aí para a gente surpreender de novo todo mundo com um ótimo evento, Virginia.
Muito bom. Você sabe que a hora que você tiver novidade por aí que você puder já contar, você tem espaço aberto. Volte
sempre. Vai ser
um
prazer.
Eu adoro fazer essas parcerias com vocês. Você sabe que portas abertas aqui para a gente ajudar na propagação das ideias, porque no final de contas a gente acaba se ajudando, né, Caio? Eu pego informações de vocês, a gente troca muita informação, eu com o seu time, com as meninas, com as jornalistas daí. Muito obrigada, meu amigo, mais uma vez.
Imagina, obrigado, Virginia.
Pela disponibilidade.
Obrigado pelo convite.
E a gente se vê logo, logo.
Obrigado, a gente se vê, e idem o que precisar aqui do nosso lado em relação à informação também, ao que está rolando por aqui, a gente sempre vai estar trocando essa figurinha com vocês, viu? Um abraço, boa semana para vocês.
Para você também, bom final de semana.
Igualmente, tchau, tchau.
Portanto, senhoras e senhores, São Paulo pegou fogo na semana passada com café, tomamos muito café mesmo. Eu participei na sexta-feira, nós estivemos por lá. É de fato muito interessante a gente ver a evolução do São Paulo Coffee Festival, porque eu pude participar da primeira, da segunda e dessa última edição. Muita gente interessada em saber o que o Brasil tem feito, o que o pequeno produtor tem feito, como é que está esse mercado, como é que a indústria está se adequando também a esse mercado cada vez mais exigente, que pede sim por café de qualidade, e o Caio trouxe aqui mais uma vez, né, reforçou o que eu sempre falo aqui com vocês, é o Brasil sendo reconhecido pelo espaço que sempre ocupou, né, o Brasil faz quantidade, ele abastece esse mercado mundial de café, mas ele principalmente ele faz qualidade também, a gente está numa virada de chave muito interessante, um universo repleto de oportunidades, e por isso que esses festivais e esses eventos são tão importantes para a gente ter essa troca de informação, esse termômetro e entender como é que a gente deve direcionar esse mercado, cada um em sua área de atuação, e a gente já tem encontro marcado, então, a partir do dia 20 de novembro acontece a Semana Internacional do Café, o nosso principal evento que acontece aqui, e como o Caio disse, né, a gente consegue debater não só o mercado interno, mas também as oportunidades para o Brasil no mercado internacional. A gente começa a conhecer na SIC os tesouros dessa safra sendo colhida agora, e ele trouxe aqui que a temática vai ser muito interessante e muito importante para nós aqui do Notícias Agrícolas acompanharmos muito de perto, que é a condição climática e produção de café, como é que fica o futuro da cafeicultura brasileira, né? Nós somos o principal player desse mercado, mas não ficamos aí não somos poupados pelas condições climáticas, a gente também corre esse risco, então é importante que a gente acompanhe de perto aí tudo o que está acontecendo, porque por aqui as pesquisas, o produtor no campo e todo mundo está trabalhando bastante para que essa cafeicultura seja de fato cada vez mais resistente, mais resiliente e continue atendendo esse mercado em termos de volume e principalmente de qualidade agora, tá certo? Eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito só o Jesse em companhia. Não sai daí, que a programação do Notícias Agrícolas continua. O Café em Prosa tá de volta na semana que vem. Bom final de semana, tome bastante café e até lá.